Fala, galera! Tá começando mais um Zona da Euro, nosso nono episódio do nosso quadro especial sobre a Eurocopa. Episódio de hoje, vamos falar sobre os confrontos, né, das quartas de final e as nossas expectativas para as semifinais. E conosco, nesta mesa maravilhosa, um convidado ilustre dos Alpes de Manhuaçu, João Vitor Nunes, o nosso jornalista mais sério do grupo do Zap.
Bom dia, se eu sou o mais sério, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei quem vai ouvir e que horário, né? Importante a gente ressaltar isso.
Nem pra se gente vão é ouvir, bom
dia. Né? Pra gente é bom dia, domingo de manhã, como diria aquela música lá, domingo de manhã, tô aqui te perturbando. Se eu sou o mais sério, quem dirá o pior de nós, né? O menos sério. Então, vamos falar desses jogos aí.
Não necessariamente ser sério é ser melhor também, você pode ser sério e ser ruim. Então, o menos sério pode ser melhor.
Mas eu não tô nem perto de ser sério, né? Esse que é o problema.
Ah, mas aí eu só queria te apresentar. Você sabe o significado de Manhuaçu?
Rio Grande, em Tupi-Guarani.
Eu achei aqui no Wikipedia. Topônimo Manhuaçu é de origem tupi. Segundo Teodoro Fernandes Sampaio, significa chuva grande, não Rio Grande. Qual é, João? Então, com base nas junções dos termos Amini e Açu. Hélio Consolaro diz que o termo é originário das junções dos termos tupis, mandi, que significa peixe, e o ba, amarelo, e Açu, grande. Outros confirmam a história que Manhu é igual a rio, olha só, e Açu significa grande, ou seja, Manhuaçu significaria rio grande. Aí, você acertou no meio da frase. O tupinólogo Eduardo de Almeida Navarro diz que o termo talvez provenha de Aminiuaçu, termo tupi que significa algodeiros grandes. Tem muito algodão aí?
Não tem algodão aqui. Aqui é café. Aqui é café. Inclusive é a capital nacional do café de montanhas. Mas se a gente for falar sobre o Manhuaçu, a gente tem muita coisa legal para falar, porque o Manhuaçu já foi um país, tá? Já foi um país independente durante 22 dias. Mas isso aí a gente deixa para outro episódio.
Boa. Isso aí a gente deixa para quando a gente for convidar o Felipe Figueiredo, do Xadrez Verbal. Aí ele participa aqui com a gente só sobre o país Manhuaçu. Igor, bom dia.
Bom dia, tava demorando pra ver se assustava vocês de novo, mas dessa vez eu entrei no computador que tá bom também. Bom dia, pessoal, bom dia. Desculpa a minha voz cansada, que eu estou completamente de ressaca, porque essas pessoas desse podcast inventam de gravar domingo de manhã, e sábado é dia de encher a cara, e como o Vitor falou, eu não sou um profissional sério igual o João Vitor Nunes. Exato. Enche a cara e no dia seguinte tá perfeito.
Não era nem pra encher a cara, né, Igor? Vamos cuidar da saúde, pô. A gente tem que cuidar da saúde. A gente tá chegando já numa idade que é a idade determinante pra gente cuidar da saúde. Se a gente não cuidar agora, filho, esquece.
Ô, Vitor, pelo menos duas garrafas de vinho numa noite é cuidar da saúde, pô.
Ah, não. Tá tudo bem. Tudo bem.
Se eu tivesse bebendo
não
cerveja,
pode misturar.
Tá bebendo vinho, pô. Tá frio.
Tô suave. Tô suave. Tô tudo bem. Julinha, falando de estar frio, olha só como o papo sempre chega na Julinha. E aí, Julinha? Bom dia.
E aí, povo? Como estamos? Bom, até que consegui aqui uma frecha de sol na minha casa e tô super tranquila hoje. Inclusive, bem empolgada, porque essa Eurocopa tá maravilhosa, então tô até feliz. Domingo de manhã eu tô feliz.
Domingos de manhã são dias felizes, né? Normalmente aqui são dias de folga, então é sempre um dia mais ameno, mais tranquilo, bem mais feliz mesmo. E Gabriel, bom dia para o senhor. Eu quero ver se você consegue, é um desafio, dar o seu bom dia, né? Às vezes boa noite, às vezes boa tarde, porque depende demais da hora que nós gravamos, sem puxar sardinha para a Itália.
Fala, amigos, eu ia puxar, mas você me proibiu, então...
Não, eu não te proibi, eu te fiz um desafio, você é livre.
Mas pra... o que eu posso dizer, que aí as pessoas vão interpretar da maneira que quiser.
Sempre.
Eu tô muito feliz hoje de gravar, é só isso.
Que bom, é um dia bom, um dia feliz para ser gravado. Então é isso, gente. Vamos aí. Vamos aí nada. Antes disso, né, os nossos recadinhos, bem rápido, seguir a gente no Spotify, Twitter, Instagram, Facebook também nem tanto, mas pode seguir lá. Se você gostar do nosso trabalho, se quiser se tornar um sócio torcedor, a gente tem apenas um plano, que é um plano de R$10, né, e dentro desses planos temos algumas metas a serem batidas, e aí tá tudo explicadinho no nosso primeiro link aqui da descrição, o link do Apoia-se, você pode ajudar o nosso projeto a continuar e a crescer, caso seja da sua vontade. E é isso, né? Acho que, como eu disse, que os recados eram bem rapidinhos, eles realmente são bem rapidinhos. Vamos então para as quartas de final da Eurocopa. Se você chegou aqui e ainda não ouviu nenhum dos dois últimos programas, né, que a gente fez no mesmo esquema, funciona da seguinte forma. O primeiro jogo da semifinal é na terça-feira, dia 6 de julho, né, no caso amanhã, porque esse programa está saindo na segunda, dia 5. Então a gente vai falar primeiro, como é a Itália e a Espanha, né, a gente segue o mando de campo. A gente vai falar primeiro do Bélgica e Itália, depois falamos de Suíça e Espanha, aí por final a gente fala da goleada da Inglaterra contra a Ucrânia, depois da vitória da Dinamarca contra a República Tcheca, e dentro disso a gente também vai projetando as nossas expectativas para esses confrontos de semifinal e, obviamente, também já pensando na final, né? Não tem como a gente pensar numa semi sem já querer garantir uma final que a gente goste. Então, Bélgica e Itália, vou abrir para o nosso convidado, João Vitor Nunes. João, o que só você viu desse Bélgica e Itália?
Fratelli d'Italia, l'Italia si desta... Ah, gente, muito feliz, porque eu já perdi completamente a compostura para falar sobre isso, porque eu guardo uma água da Bélgica. O ponto que eu queria colocar aqui é que eu guardo uma água da Bélgica, aquele jogo para mim me machuca mais do que o 7-1, porque nós jogamos mais do que a Bélgica, nós tivemos mais chances de classificar, mas nós não fizemos gol e fomos eliminados da Copa. Aí, ok. Mas esse jogo, cara, a gente pode destacar muito a temporada do Barella. Eu acho que a gente não tem como falar da Itália hoje e da Itália num contexto geral, desde a Liga, a Série A, como também na Eurocopa. A Inter é campeã muito por conta da temporada do Barella e a Itália chega nessa fase também mais aguda da Eurocopa muito por conta do Barella, é o motor desse meio de campo. E foi condecorado, pode dizer assim, né? Foi premiado, isso aí tudo se transformou no primeiro gol da Itália. Então é um jogador que a gente precisa ficar de olho ao longo desses jogos, porque tem muita dinâmica, marca, constrói, é o que a galera chama de todo campista, né? Porque tá em qualquer lugar e joga muita bola. Então, para mim, o destaque é o Barella nesse jogo. E o outro ponto muito importante também, né? O Insigne, que acha um golaço. E aí eu volto à mágoa do Brasil e Bélgica, porque aquela chapada ali, se é o Neymar, o Courtois tinha pegado, né? Igual ele pegou naquele jogo. Aquele dia, nossa, aquele dia me machuca muito, gente. A galera pode perceber uma mágoa na minha voz, eu acho.
É melhor, você acha que é melhor perder de 7-1 do que perder como a gente perdeu? Porque o 7-1 é algo assim, muito fora da curva, né? E esse Brasil e Bélgica a gente perdeu porque a gente perdeu mesmo o jogo. Não, a gente não consegue achar uma explicação do tipo assim, pô, a gente perdeu por causa disso. A gente só perdeu o jogo, né? Meio que a gente não tá muito acostumado a ser eliminado perdendo jogos, né? O Brasil é sempre eliminado numa grande catástrofe, assim, é o 7-1... A virada da Holanda.
É o meião que foi ajeitado.
É a história do meião. É 98 que perde porque o Ronaldo convulsionou. O Brasil nunca perde na bola. Não, já perdeu na bola várias vezes, óbvio. Mas as recentes.
Sempre, né? Na bola, né? Porque o futebol acontece e é na bola. Mas assim, a gente sempre depende. Acha vilões e.
Não, precisa, mas.
Tem essa necessidade.
Mas é porque esse, de fato, não tem uma história. É o que eu tô falando, a gente não tem uma história pra contar.
Não tem.
A gente não consegue analisar esse jogo da Bélgica e falar assim, a gente perdeu porque, sei lá, um jogador importante, sei lá, o Thiago Silva tava fora e com o Thiago Silva talvez fosse melhor. Não tem essa história.
É um ponto, que também, entendeu? Se o Thiago Silva tivesse, se o Fernandinho não faz o gol contra, ok. Se o Marcelo porra, mata a jogada, ok, mas é coisa da bola, é jogo de futebol.
Não então, é nenhuma assim, catástrofe, pra mim dói mais assim do que já ter um roteiro pronto.
Mas o meu ponto é que a gente jogou muito melhor do que a Bélgica nesse time.
Ah, jogamos.
Ah, enfim,
mas já falar.
Isso aí é naquele, na outra série que tinha lá, que a gente falava de Copa, né? Aqui a gente vai falar da Euro, então... Eu acho muito que é dessa construção, né? O time da Itália hoje é um time muito coeso, né? Desde o sistema defensivo tradicional, né? A gente sempre fala, Itália, a Itália vai ter um sistema defensivo ajeitado, ninguém vai passar, não vai sofrer gols e vai ganhar de 1-0. Mas além disso, não é de 1-0 que essa Itália tem ganhado. Essa Itália tem feito gols, essa Itália tem muito repertório ofensivo, né? O Chiesa fez uma temporada excelente, mesmo numa Juventus em frangalhos, né? Então, assim, é um destaque que a gente tem, que é o Chiesa. Tem o Insigne, que faz um golaço e também é outro motor desse time. O Immobile é a maior decepção. O Immobile, que já está passando na cabeça dele aquele desespero. Nossa, eu sou o centroavante, eu sou o 9 da seleção e eu não fiz gol até agora. Eu preciso fazer gol.
Mas então, ele tem jogado bem.
Mas atacante vive de gol, né? E aí você vê que ele já hesita em alguns momentos. Ele tenta uma jogada mais aguda, né? Ele tenta ousar um pouco mais no desespero para tentar fazer um gol. Né, acaba perdendo uma bola, chutando longe, então ele já tá ficando sem paciência, louco para marcar um gol, né? Mas ainda assim ele tem sido muito importante, tanto na movimentação, para abrir os espaços, como também para auxiliar o ataque da Itália.
E engraçado, né, que o Immobile ele não só tá passando por isso, como você já citou, né, no gol do Barella, ele passa também por um milagre, né, que ele tá morrendo, aí o Barella faz o gol e recupera, assim, algo incrível. Quem quiser rever o gol aí, até o Barella fazer o gol. E o já vou passar essa bola pro Gabriel, né, que é o nosso especialista de Itália. Logo assim que o Gabriel chegou aqui no podcast, né, ele sempre foi muito envolvido com futebol italiano e tal, a gente foi se conhecendo. Lá no trabalho a gente tinha que fazer muita pesquisa do futebol italiano também, né, então evidentemente essa temporada foi a temporada que eu tive um pouquinho mais de contato com o Cautio, assim, né? E aí, desse time da Inter, cara, o Barella é um dos jogadores que eu mais gostava, assim, por característica mesmo, nada de nenhuma explicação científica de todo campista, como o João falou. Era só você ver um cara assim, pô, maneiro, gosto de ver esse cara jogar. E eu acho que ele combina muito com esse meio-campo da Itália, cara. Esse trio de meio-campo da Itália é um trio que combina muito, Verratti, Jorginho e Barella. Lembra muito Kroos, Modric e Casemiro no auge, assim. Os caras todos entendem suas funções, todos estão nos auges da carreira, né? E aí quando junta, meio que potencializa, né, as características de cada um. Então é um meio campo bem forte de jogadores que eu gosto, né? Então acaba que eu sempre vejo com bons olhos. E aí, Gabriel, uma coisa que até o gol da Itália, né, aos 30 do primeiro tempo, a Itália já tinha feito o gol, né, impedido com Bonucci, mas a Bélgica estava atacando, né, até esse primeiro gol da Itália, acho que foi o melhor momento da Bélgica no jogo. Donnarumma fez umas duas, três defesas, o De Bruyne ainda estava no jogo, né, ele começou muito bem, depois ele foi caindo drasticamente por causa da sua lesão, né, ele não está na melhor fase física, mas estava um jogo mais difícil. Às vezes, o decorrer do jogo, a Itália se superou, mas passou ali uns 20, 25 minutinhos de um certo sufoco, né?
O início da Itália foi um pouco mais burocrático, né? Eu até me surpreendi porque eu esperava uma pressão inicial maior por parte do Mancini, mas em cima do que o João falou sobre o Barella, eu acho que essa reviravolta na partida passa muito por ele, né? Porque, como você disse agora, Vitão, esse trio combina muito, independente se for Verratti ou Locatelli ali no meio, porque Jorginho é um jogador mais de saída, né? Um jogador mais passador. Tanto o Locatelli quanto o Verratti, eles têm uma capacidade muito grande de armar, né? Fazia a bola rodar com mais facilidade. E o Barella é um jogador de muita explosão, né? Ele pisa muito na área. Então, em uma dessas infiltrações, a Itália acha o gol, né? E daí em diante, a partida se abre bastante. A Bélgica sente muito gol, né? A gente vê que até o semblante de todos os jogadores ali muda invariavelmente. E o De Bruyne em si, ele some, como você disse. Ele estava muito bem no jogo, ele some depois do primeiro gol. E aí sai aquela chapada do Insigne maravilhosa, que é a marca registrada dele. Quem assiste o Napoli aí sabe que todo jogo o Insigne mete uma bola pelo menos perigosa naquele estilo ali, de abrir para a direita e chapar no canto alto do goleiro.
E nesse gol aqui, ninguém acompanha ele. Ninguém acompanha ele. Foi algo que a gente falou da Bélgica, né? Esse sistema da Bélgica que joga com 5 atrás sobrecarrega muito o meio campo, né? Então, Eu tô vendo aqui o gol, óbvio, não ia lembrar isso tudo de cabeça. Nesse gol do Insigne, não foi uma jogada rápida, ele vem carregando a bola, né? Então, assim, é meio que um contra-ataque de um homem só.
Ele tira o Tielemans, né?
Ele tira o Tielemans, a defesa tá toda postada. E quando ele tira o Tielemans, como só tem o Tielemans e o Witzel ali, né, na dupla de volantes, fica muito difícil do time recompor, porque esse time, essa zaga não sai muito para dar o combate. E aí, cara, quando sobra para um cara que tem esse tipo de característica de um chute de fora da área, de um chute colocado, tem muito espaço aberto. Então, foi o que a gente até falou no último episódio, né? Esse futebolzinho da Bélgica contra a Itália ia mostrar muitos defeitos, que foi o que aconteceu, porque o De Bruyne não ia conseguir recompor por causa da condição física dele, então ia sobrecarregar muito essa parte da frente da zaga da Bélgica, né? E foi exatamente o que aconteceu, porque não é um contra-ataque rápido. Não à toa tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 jogadores da Bélgica marcando contra 4 da Itália atacando, e o Insigne faz tudo sozinho, literalmente. Então, assim,
e entrando naquela, né?
E é uma zaga envelhecida, né? Eu falo, Alderweireld, Vermaelen e Vertonghen, e tem um ponto que ainda joga mais para baixo ainda. Ninguém escala Thomas Meunier e sai impune, sabe? Então, tem isso.
Mas ele tá, a gente tem falado aqui que ele tem estado bem, né? Ele fez uma boa Eurocopa, ele joga bem no, na seleção da
Bélgica. Sim, mas ainda assim é o Thomas Meunier. Então, ele pode jogar bem o que for, ele ainda será Thomas Meunier.
Não, e entra naquele negócio que a gente estava até falando no último episódio, é um trio de defesa muito lento, né? Então, a partir do momento que o Insigne tira o Tielemans, o Witzel não vai dar combate porque tem o Immobile e o Chiesa passando igual dois raios do lado, né? Se ele der o combate, um dos dois recebe. E ninguém vai sair da área.
Ele chega também. Ele não chega também. Ele não tem a imposição física de conseguir chegar. E o cara que tá fazendo a sobra dele também não. E é muito louco, né? Porque essa sensação que a gente tem com esse trio de zaga da Bélgica é totalmente diferente de Bonucci e Chiellini. Eu já acho que Bonucci e Chiellini, eles estão com uma disposição física maior. Embora eu acho que eles sejam até mais velhos que esse trio de zaga da Bélgica.
Eu diria que Bonucci e Chiellini se reafirmaram consideravelmente nessa Eurocopa, porque
a
temporada deles na Juventus, não, principalmente do Bonucci, não foi boa. Passou por muito erro, assim, de erro infantil mesmo, de saída de bola, desatenção, batendo muita cabeça com o De Ligt também. O Chiellini até que conseguiu ter uma margem melhor, apesar das várias lesões, né? Mas eles se reafirmam bizarramente. O Chiellini tem 36 e o Bonucci 33, 34, algo assim, né? Nessa faixa, né?
Uhum.
E se você for comparar, né? O Vertonghen tem 35 nessa faixa e o Alderweireld 32. O Vermaelen, eu não sei exatamente a idade dele. Mas em tese, é uma zaga envelhecida, realmente. Mas é aquele negócio, o entrosamento alinhado com a capacidade da Itália também. A gente vê a Itália, literalmente, um time muito melhor ofensivamente, mas tem aquela predisposição para defender muito aguçada, né? Laterais, por mais que o Spinazzola, que infelizmente veio a se lesionar seriamente, né? Vinha fazendo uma grandíssima Eurocopa. Sim. E também se afirmando, né? Apesar da boa temporada na Roma, ele se afirma consideravelmente na Euro também. Sim, mas até os jogadores mais ofensivos, o Spinazzola, o trio de meio campo, eles recompõem muito bem, né? É uma maneira diferente de olhar a defesa. Então isso acaba protegendo muito a dupla de zaga, que o que não aconteceu na Juventus, né? A gente vê a diferença bizarra que o que faz um meio campo ativo, né? A diferença de um meio campo que tem Jorginho, Verratti e Barella, que funciona um tempo inteiro, para um meio campo que tem, por vezes, Bentancur, Rabiot e Ramsey, né? Que são três, assim, jogadores mortos, podemos dizer assim. Então,
esse é um ponto muito importante, porque o Jorginho fecha entrelinha, né? E na Juventus, a montagem do elenco não tem ninguém.
Exatamente.
São contratados todos segundos volantes. Ninguém para fazer ali a cabeça. A gente fala fechar entrelinha, né? No jargão do boleiro, no jargão da Várzea, é o famoso cabeça de área, né?
Não,
cabeça
obrigado.
De área, né? Ali, aquele... O Kanté, o que era o Kanté antes, né? Ali, cachorrão, ficava ali cercando a área.
O João Gomes.
É um bolão de cabeça de bagre, gente. É aquele cara, ele não existe mais muito no futebol, mas ele é necessário de vez em quando.
Carregador de piano. É isso que a gente quer falar.
Isso. Então, assim, no time da Juventus não tem quem dê essa segurança, tanto para o trio ali, né? Chiellini, Bonucci e De Ligt. Né? Então, a gente tem nesse momento... E o Bonucci, é um ponto muito importante também, é que o Bonucci, desde a temporada, antes de ele pular o muro e ir para o Milan, ele já vinha numa decrescente muito alta. Muito alta. Num momento de desatenção, joga um zagueiro... É, errando coisa boba, perdendo tempo de bola, dando chutão aleatório, que é uma característica do Bonucci, né? O lançamento longo, né? Que naquele time da Juventus ali, com o Pogba, com o Tevez jogando muita bola, né? Fazendo aquele facão, aproveitou muito a bola do Bonucci em velocidade, mas que o Bonucci entrou numa decrescente muito grande. Então é muito interessante ver essa Euro do Bonucci, como é que ele ainda pode render se tiver alguém que segure a barra para ele ali, né, na cabeça da área, fazendo a entrelinha.
Aproveitando, né, que o Gabriel falou da ausência do Spinazzola, Julinha, o que você viu desse jogo e aproveitando, né, o quanto você acha que vai fazer falta o Spinazzola nesse time, já pensando, né, um pouquinho no confronto contra a Espanha, porque para mim vai ser meio que o caminho do ouro, assim, da Espanha, porque o Emerson, embora ele seja um lateral mais técnico, assim, sei lá, não é um cara que me passa muita confiança, eu posso errar redondamente, mas eu acho que se a Espanha quiser alguma coisa, ela pode encaminhar muito bem nesse lado que o Spinazzola não vai estar mais.
Realmente foi muita pena essa perda aí do Spina, porque ele estava fazendo uma Eurocopa muito boa, estava sendo super importante para a Itália. Mas assim, não vejo assim como caminho de ouro pelo Emerson em si, porque acho que isso diz muito mais sobre a Itália que está jogando mesmo do que sobre o Emerson, porque é complicado, sempre que... Tem um cara que tá fazendo um campeonato incrível e aí outro tem que entrar por conta de lesão, fica essa quebra de expectativa e até na própria equipe dos caras já virem jogando juntos e tal. Eu até gosto, sim, do Emerson, eu acho que é ok contar com ele, sabe? Só que eu acho que tem esse problema deles já virem jogando junto e o Spina está realmente jogando muito bem, sabe? Então foi uma pena. Pô, quando ele caiu ali daquele jeito que todo mundo viu que não dava mais, eu já fiquei tipo, cara, que merda, sério, que azar. Porque, pô, muito, sei lá, eu sempre fico muito triste, eu me compadeço muito pelos jogadores que saem assim por lesão, sabe? Tipo, mesma coisa se for pensar no De Bruyne, que tá jogando total no sacrifício só porque ele acha que tem que ajudar a Bélgica. Então, essa eliminação é até um bem que faz pro físico do De Bruyne, porque ele também, de fato, não tava aguentando. Eu até já, assim, acho que tudo que vocês falaram eu concordo muito. Tava aqui só ouvindo e concordando, porque ele realmente fez um primeiro tempo bom e no segundo tempo já caiu bem mais. Mas isso até foi uma surpresa para mim, porque quando eu vi ele já um pouco pior no jogo, foi um momento que a Bélgica até cresceu mais, o Doku, pô, foi muito bem, cara, puxou uns contra-ataques ali bizarros que me surpreendeu muito, mas é isso, mais uma vez, voltando em tudo que vocês já falaram, a Itália tá muito fortalecida, sabe, é um time que tem todos os objetivos muito claros e eles conseguem quebrar os contra-ataques muito bem, é impressionante, realmente, como que eles conseguiram montar esse time, que ataca muito bem, que tem essa proposta de jogo propositiva, né? Olha, eu sendo redundante. Tá sendo bem propositiva a Itália, mas eles não largaram de lado aquela Itália que a gente sempre conheceu, que tem essa defesa que realmente consegue fechar de uma forma que impede todo mundo. E aí entra também mais uma questão que a gente já falou aqui nos episódios anteriores, que a Bélgica teve essa estratégia muito arriscada de ficar achando que vai definir o jogo em uma bola, e aí, tipo, tomou logo dois gols da Itália e isso já ficou impossível. Porque até o gol que que a Bélgica fez, né? Foi de pênalti. Tudo bem, pênalti é uma coisa que acontece, inevitável. Eles foram lá, converteram, mas isso é o básico do básico, sabe? Eles tomaram 2 gols e não conseguiram fazer nada que pudesse chegar perto de uma classificação, sabe? Porque a gente ainda ficou ali com medo da Itália tomar um gol, mas, cara, isso era ainda muito no campo das ideias, porque eu não. Teve alguns gols perdidos, teve esse medo acontecendo, óbvio, mas ainda era uma coisa distante. Eu acho que a Itália controlou muito bem tudo ali e mereceu, inclusive, demais a classificação, muito mais que a Bélgica, não tem nem comparação assim. E acho que só concordo muito com tudo que vocês falaram até aqui, porque o jogo às vezes é isso, sabe? Tu se abster de jogar é um perigo muito grande e a Itália tá fazendo o que eu gosto de ver no futebol de fato, porque é maravilhoso você conseguir balancear essas duas coisas, porque o time geralmente tem isso, ou ele ataca muito e o melhor ataque é a defesa, ou ele já joga melhor cadenciando o jogo, assim, e a Itália tá conseguindo ter essas duas coisas. E aí é esse ponto que vocês já colocaram, o meio-campo ali tá sendo a chave, na minha opinião, para tudo isso funcionar muito bem, porque eles conseguem fazer esse balanço, essa comparação aí com Kroos, Casemiro e Modric foi bem boa, porque acho que é mais ou menos isso mesmo.
E aí, já para
Bom,
puxar, já para. Oi, fala.
informação, a gente citou Jeremy Doku, do Rennes, né, da França. Ele está na mira, podemos dizer assim, do Bayern de Munique, tá? Ele tem um valor de mercado de 22 milhões de euros,
Cara,
e aí
só
depois
por
do
esses
jogo de...
3 contra-ataques que ele puxou ali, ele já valorizou 3 vezes no mercado.
É a cara do Bayern de Munique, o Doku, é o ponta burro.
E só até para eu puxar para o Igor, né, para ele ir fechando esse jogo de Bélgica e Itália, esses lances, né, que a Bélgica perdeu uns 2, 3 gols, né, no segundo tempo, mas foram muito mais naquele abafa, né, do time e a Itália segurando o resultado, né, a Itália
Boi.
claramente estava segurando o resultado ali e conseguiu
Eles
controlar, né.
tiraram um dos lances do Lukaku com a bunda, cara. Eu nem lembro quem foi o jogador, mas aquilo ali já falei. Não vai sair mais gol. Pronto.
E já para Igor entrar
Foi
e fechar,
inspiração.
né? Ô Igor, o que que você acha da situação de Rafael Tolói em menos de 1 mês ou 2 meses de seleção nacional ter a oportunidade de levantar a Eurocopa?
Cara, eu ia falar isso. Você falou da saída do Spinazzola, né? A entrada do Emerson. Eu não ia 100% nessa escolha, não, porque eu não duvido nada do Mancini vem com o Tolói na lateral também, porque ele tá gostando de colocar o Tolói na lateral, seja na esquerda ou na direita. Mas esse jogo entrou pra minha estatística, né? Dos jogos bons que eu não assisti e eu fico feliz que eu não vi. Eu só vi os melhores momentos. Sexta-feira, 4 horas. Pra quem vive nas rédeas do capitalismo, sabe que o couro tá comendo, né? Então. Não consegui
Os
assistir ao vivo.
braços da CLT.
Exatamente, exatamente. Só consegui assistir depois o famigerado highlight lá no YouTube, né? E foi exatamente isso, né? Eu acho que meu maior destaque nessa partida, como o Vitor pontuou lá no comecinho, foram as defesas do Donnarumma, né? Não sei se ele tem uma certa intimidade ali com o Lukaku, mas ele pegou umas 2 bolas, uns 3 bolas ali do Lukaku, que foram extremamente plásticas, né? E é um goleiro grandão. Então a gente nunca espera essa elasticidade desses caras muito grandes, mas ele catou demais, né? E a gente, acho que a gente vai puxar depois para a Suíça e Espanha, né? A gente estava falando no outro episódio exatamente sobre o DNA, né? Times que têm, e seleções que têm o seu DNA muito claro, o jeito brasileiro de se jogar, o jeito argentino, o jeito italiano. E a gente falando que dentro desses DNAs a gente pode ter. Inovações e mudanças de jogo, né? Essa Itália, acho que para mim é a exemplificação desse futebol, né? Que é uma Itália que permanece com uma defesa, pô, quase impenetrável, mas mesmo assim jogando um futebol propositivo, saindo desse estereótipo de só defender, como o João falou, de ganhar de 1 a 0, né? E é o que, por exemplo, a gente falou que a Suíça talvez nunca vai ter, né? Porque a Suíça tá sempre mudando jogadores de diversas etnias, diversos lugares, então dificilmente vai chegar num sistema de futebol seja muito identitário, né? Que a gente consiga reconhecer e falar, ah, esse aí sim, o futebol suíço. Mas foi isso, assim. Acho que a saída do Spinazzola vai ser uma dor gigante. Como vocês falaram, esse meio campo da Itália, pra mim, ganha tudo, né, cara? Eu adoro jogador baixinho, né? Principalmente na hora do hino. Pô, os caras, propositalmente, eles botam o Barella do lado do Chiellini e o Insigne do lado do Bonucci. Eu acho muito engraçado, pô. O pequeno do cameraman que tem que ficar subindo e descendo pra
muito filmar cara. Muito boa essa imagem.
É muito bom, pô. É muito bom. E esse meio campo com os baixinhos, o Jorginho comandando, é coisa de maluco, pô.
Bom, então é isso, né? Que temos de... então fala.
Só puxar aqui para fechar, né, antes da gente partir para o próximo jogo, um fato curioso, né, é que essa classificação aí também foi um pouco de uma revanche do Mantini, porque ele já jogou contra o Roberto Martínez como técnico em 2013, numa final em Wembley do City e Wigan, porque na época o Roberto Martínez era o técnico do Wigan, que é um time da segunda divisão do campeonato inglês, né? Na época era, né? E aí eles se enfrentaram na final da Copa da Inglaterra. Obviamente, o Manchester City, que era o time do Mantini, era totalmente favorito nesse jogo, só que acabou o Wigan vencendo. Então, já tinha ali eles dois se enfrentado e o Roberto Martínez saído com a melhor em um momento completamente controverso. Então, agora o Mantini pode se sentir vingado por esse jogo aí, que foi bem triste pro Manchester City.
Foi uma vingança muito potencializada, né? Uma vingança de eliminação da Eurocopa.
Outro nível de vingança, pô. É assim, cara.
Vocês estavam falando que eu sou rancoroso, né? Imagina o Mantini, coitado. Então é isso, né? A gente fecha aqui esse Bélgica e Itália. Eu acho que, só para deixar de destaque, né, da Bélgica, para a gente também não ficar achando que só o vencedor é aquela coisa bem resultadista, né? Mas o Courtois saiu bem na medida do possível. O Doku, no auge da sua característica, né, que é o drible burro, muito parecido com o Berrio, inclusive. Ele até que foi bem, ele fez o trabalho dele, né, que era fazer o famoso salseiro ali na ponta. E é isso, a Bélgica tem que, talvez, mesma sensação que a gente ficou quando o Brasil foi eliminado para a Bélgica, né? Acho que a Bélgica fica nessa eliminação da Itália, porque a Itália está mostrando um jeito de futebol que as seleções podem praticar, né? Que a gente sempre entra nesse papo de o futebol das seleções seria algo muito pragmático, muito focado no resultado. Então, a Itália, nessa Eurocopa, está mostrando que dá para praticar um futebol moderno, ofensivo, sem se abdicar também do jogo, né? Porque foi o que a gente veio falando da Bélgica. A Bélgica deixava muito os times jogarem, confiando muito em De Bruyne e Lukaku, que não é errado, né? Os caras são absolutamente fenômenos, mas eu acho que para a Copa do ano que vem fica esse aprendizado, né? De tentar mexer alguma coisa, talvez até dê um ânimo, né? Até dê algo a mais para esse time poder evoluir para chegar na Copa do Mundo melhor. Porque com esse futebol, talvez a Bélgica passe de fase de grupos na Copa, né? O que não costuma ser algo muito difícil, mas se for encarar alguma outra seleção mais moderna, talvez passe um pouquinho mais de dificuldade. Então, dito isso, vamos para o outro jogo, né, do confronto. A Espanha eliminou a Suíça nos pênaltis, 1-1. Confesso que eu torci muito para a Suíça passar nos pênaltis, né? Porque disputa de pênaltis eu sou meio que Robin Hood mesmo. Só que foi um joguinho meio, né? A prorrogação salvou esse jogo. Baita atuação do Sommer. Mas o jogo em si, se for pegar os 120 minutos, só os últimos 30 ali que foram mais emocionantes, né? Porque foi um jogo bem chatinho, bem agarrado, né? Sei lá.
Foi o jogo da Espanha, né?
O jogo da Espanha.
Eu ia falar, agora você entende o meu conceito de não assistir um jogo bom e assistir esse jogo merda que eu tive o prazer de assistir, né? Por isso que eu fico indignado, pô. Eu não escolhi, né? Porque o horário de uma hora é meu horário de almoço, consegui assistir. E aí depois o jogo bom eu não consigo, mas aí eu vi essa bosta desse jogo aí da Espanha e Suíça.
Então, trabalhador de bem tem o streaming no celular e fica de lado ali. Ou o famigerado, o amado e que eu me orgulho de usar sempre o Alt Tab, né? O Alt Tab ali, ó. Vai aqui, ó, joguinho, volta. Joguinho, volta. Ainda mais sexta-feira, 4 da tarde. Né? Aí já é hora do Alt Tab.
Aí, Igor, aproveitar então que você fechou o último confronto, né? Como somos um podcast democrático. o que só você viu, já que foi o único jogo que você viu de Suíça e Espanha?
Ah, o que eu vi que eu adorei assistir foi o Sérgio Busquets errando o pênalti, né, cara? Eu sou um grande hater do Sérgio Busquets, então quando ele foi bater aquela... Se eu não me engano, foi a primeira cobrança, né?
Foi.
Já abriu a cobrança dando a bicuda na trave. Então eu adorei ver essa disputa de pênalti, mas aí é o que eu falei, né? Eu fico triste, infelizmente, pelo meu querido Granit Xhaka não jogar mais essa Eurocopa, né? Que a chance dele sair do Arsenal agora diminui. Mas foi isso, né? Foi um jogo, como o Vitor falou, foi um jogo muito morno. E o finalzinho, a prorrogação, acabou dando aquele gás final, né? Mas foi um jogo, como eu posso dizer, a Suíça mudou um pouco o esquema de como ela veio no jogo contra a França, veio com quatro lá atrás. O Zakaria, coitado, fez um gol contra, mas é um jogador que eu gosto bastante. Aquela expulsão do Freuler.
Ah, pelo amor de Deus.
Eu não sei se eu concordo, foi uma entrada um pouco violenta. Mas eu não sei se era para vermelho direto, não sei se o juiz estava no calor do momento ali.
Oliver, né? Olha só, eu não sou um cara que conhece árbitros de outros países, tá? Porque eu já acumulo toda a minha raiva nos árbitros brasileiros, que eu conheço todos. Mas o Michael Oliver, ele é muito característico, né? Porque ele apita diversos jogos da Premier League, que é um campeonato que eu também paro para ver. E é comum, né, dele fazer, vocês que veem mais que eu, fazer essas pás palhadas, né? Então, cara, é inacreditável, pô. Esse vermelho aí matou o jogo, cara. Matou o jogo da Suíça. E era um amarelinho aqui, ó, sem drama. Amarelo.
Aquele pra controlar o jogo, né? Que você dá um amarelinho ali pra não ter uma confusão. Ele já amarelo. Vai segurar a onda dele. E aí tudo certo.
Aquele amarelo com cara de vermelho. Que o árbitro dá aquele pique lá da puta que
correndo,
pariu.
Vem correndo,
chega a dar uma peitada no jogador. Bum, amarelo. É isso, pô.
Segue teu jogo, moleque. Aqui quem apita sou eu. Ó, toma o seu cartão aí e se repetir, vai pra fora, vai pra rua.
É isso, porra.
Eu tenho histórico de árbitro, tá? Eu queria só pontuar aqui também. Inclusive, história muito boa, eu já tomei uma voadora do Djonga enquanto tava apitando o jogo. Tá, essa daí eu conto depois também.
O Djonga gosta de dar voadora aí, principalmente em pessoas brancas. Ele tem...
Não, aquele clipe é em minha homenagem, tá? Os meus amigos falaram que foi pra mim.
Boa.
Só não foi você porque o seu cachê tava muito alto pra gravar, né? E ele não tinha condição de pagar, né, João?
Na verdade, eu fiquei com medo de tomar outra voadora.
Traumatizou.
Mas a Suíça venceu o Mbabu, né? Que pra mim é um dos grandes laterais dessa Eurocopa. Ele chegou a entrar no decorrer do jogo, mas não começou jogando, né? Então, e pra mim, cara, tem uma coisa que é impressionante. Toda disputa de pênalti que eu paro pra assistir, que eu vejo o zagueiro indo bater, cara. Pra mim, não importa. Pode ser o melhor batedor de pênalti na história. Eu não boto zagueiro pra bater. Eu fico nervoso, cara. Eu não sei se é porque eu fui traumatizado com muitos anos de Leandro Eusébio Gum, que às vezes resolviam bater pênalti. Mas foi isso. Foi a canja de bater, perdeu.
Pô, mas o pior é que todos esses caras que bateram, né, contra a Espanha e erraram, fizeram só golaço contra a França.
O Akanji bater igualzinho, cara. Acho que o goleiro pulou pro lado certo.
Igualzinho, nesse pênalti específico, mas a gente vai ficar debatendo detalhe de pênalti, mas o Akanji, ele pega pior na bola.
Deu uma comidinha ali na grama, né?
Ele não bate em cheio. Contra a França, cara, ele vai perfeito. É palhaçado o pênalti dele contra
o França. O Fabio Anchar também perdeu, então não sei. Eu não sou muito adepto de zagueiros batendo pênaltis importantes. Mas é isso, né? Eu acho que o gol da Suíça sai no mais um vacilo da defesa da Espanha, né? Que a gente estão colecionando erros defensivos. E é isso, né? Acho que chega... A Espanha chega para esse confronto menos favorita que a Itália, mas é jogo aberto, né? Jogo aberto pros dois lados, porque nesse momento, semifinal, a camisa pesa.
Jogo aberto. E, Julinha, você acha que... É porque são duas situações totalmente diferentes, né? Em números, a Espanha tem um ataque melhor que o da Itália, né? Mas a defesa da Espanha comete muito esses vacilos, né? Os gols que a Espanha tomou, zaga batendo cabeça, desatenção do Unai, né? Naquele gol contra do Pedro, esse tipo de situação. Então, talvez, para a Espanha contra a Itália, não vai acontecer, a gente sabe que não, mas o meu dever perguntar é, a melhor defesa vai ser atacar?
Cara, eu acho que é difícil, né? Porque a gente tá vendo o futebol da Itália, mas talvez fosse. Falando sinceramente, talvez fosse. Porque, assim, eu realmente acho que o Nai Simon tá dando uma salvada, assim, porque tá muito complicado. Eles não estão sabendo lidar ali. Eu até acho que um pouco do equilíbrio que a gente viu nesse jogo contra a Suíça já é uma coisa que dá um pouco de medo, entende? Porque por mais que a Suíça estivesse ali bem empolgada, e isso, né, é completamente justificável, ser um jogo mais controlado, cara, tem hora que não tem como tu ser uma super seleção e deixar esse tipo de coisa acontecer, sabe? Precisa ter algum ânimo ali que mude isso. Eu tô achando que essa zaga realmente da Espanha tá dando muito medo e tá insegura mesmo, deixando muito a desejar, sabe? Eu acho que a nossa dúvida do episódio passado sobre quem passaria nesse jogo foi totalmente justificada nos 1.000 minutos que teve esse jogo, sabe? E até a cobrança de pênalti, sabe? O equilíbrio foi ali até o fim. Inclusive essa cobrança de pênalti que eu achei maravilhosa, porque eu gosto quando os caras começam a perder o pênalti, porque aí vai dando uma tensão maior. Quando todo mundo vai fazendo, tu fala, ah, que bom, todo mundo bate bem pra caralho, mas foda-se. Porque, na real, quando o primeiro batedor erra, eu já falo, aí sim que eu gosto, agora ficou bom. Porque aí, tipo, já deu uma equilibrada, pô, foi super reviravolta. Aquele cara que mandou na lua, sinceramente, falei, cara, por quê? Então, assim, meio que eu acho que a Espanha precisa muito, assim, sentar e pensar no que fazer, sabe? Talvez até falar assim, o que que a gente precisa fazer para bater a Itália, sabe? Mudar o estilo de jogo realmente para conseguir acertar da melhor forma, porque realmente está bem inseguro e não tem como ser assim. Fora os haters aí de vocês em cima dos jogadores e tal, eu acho que a Espanha tem capacidade, sim, de rever a forma como está jogando, sabe? Porque, cara, tá, por mais que a gente tenha já falado aqui que essa Espanha é uma das piores, né, dos últimos tempos, porque a Espanha realmente tinha seleções muito incríveis e tá nesse momento de transformação e tal, eu acho que tem elenco suficiente para se reformular mesmo durante a competição para tentar fazer um jogo um pouco mais seguro, que eles possam ver dentro do próprio elenco, sabe, que pode tornar esse time mais seguro, porque é muito inconstante até, assim, realmente, esse jogo, assim, foi um jogo bem ruim, a prorrogação salvou total, assim, poderia ter sido só a prorrogação, parece que a gente já falou isso de outros jogos, os 90 minutos foram só o aquecimento, sabe, e aí, pô, foi muito sem graça de ver, eu até nem fiquei prestando tanta atenção, porque eu tava, assim como o Igor, trabalhando, então, já que o jogo tava uma bosta, eu tava meio que nem aí, mas a prorrogação entregou bem mais dessa emoção que precisava. Só que, com certeza, é isso. A Espanha precisa muito abrir o olho aí, porque não tá dando desse jeito, sabe? Não tá bom, sabe? Porque até mesmo no ataque eles não estão entregando tanto. Tá bem sem graça, assim. Vamos ver.
E, Gabriel, nesse confronto, né? A gente já tá indo mais pro confronto de Itália e Espanha do que propriamente falando da Suíça e Espanha, até porque foi um jogo muito aquém mesmo, foi um jogo
morno,
é? E aí, talvez, se a Espanha fizer um pouco parecido com o que fez a Áustria, né, contra a Itália, que no caso perdeu também, mas a Áustria foi um time que a gente esperou que fosse se fechar mais contra a Itália, até que atacaram bastante, né? Eles mudaram um pouco a característica do que a gente tava como expectativa. Eu quero saber do Gabriel se ele vai confiar no efeito Moratinha para esse jogo, e qual Moratinha, né? Se é o Moratinha da Espanha ou se vai ser o Moratinha da Juventus?
Eu ia começar falando disso já. Eu tenho uma triste notícia para os fãs do Moratinha. Foi a última oportunidade dele de fazer jus ao fator Moratinha da Juventus nesse jogo contra a Suíça, porque contra... Boa. A Itália, a tendência do que ele engolirem ele fatalmente, mas coitado.
Moratinha é muito bom até a página 2, né?
Não, na Juventus ele foi bem, coitado. Na última temporada ele teve lá os seus bons números aí. Tanto é que renovou, pô. Renovou com a Juventus aí a pedido do Allegri. Mas eu acredito muito numa Espanha que vai viver um pouco de extremos, né? Porque vai ser um embate até engraçado. Porque, historicamente, se a gente for parar pra olhar, um Espanha e Itália seria um ataque contra a defesa ferrenho, né? Seria... Sim. Assim, uma aula tática durante a partida, né? Se a gente fosse pegar o time do Del Bosque contra o time do Conte, por exemplo, seria uma aula tática a partida inteira. Mas nesse caso vai ser um confronto até de seleções com ideias, isso fica só nisso, só em ideias, parecidas na questão de atacar, na questão de pressionar o adversário e de ter certa intensidade na hora no último terço do campo, né? Mas existe uma diferença flagrante, né? O meio-campo da Espanha é bom, tem boas peças ali. Como a gente disse no outro episódio, Pedri, Coque e Busquets, apesar do meu hate também, como o Igão, adorei quando o Busquets perdeu aquele pênalti. Funcionaram bem juntos, né? Combinaram bem. E tem o Llorente ainda, que é um jogador que eu faço um lobby gigantesco para ser titular nessa seleção, porque, além do Thiago, né? Porque é um jogador excelente, que cresceu muito de nível na última temporada. Mas a Itália, como a gente citou aqui, nesse embate aí entre meio de campo, que é o fator diferencial da Espanha na maioria das partidas, eles ainda perdem para a Itália. Então a questão é muito... A gente pode medir muito com esse negócio de conjunto, né? Acredito que o conjunto da Itália hoje esteja muito mais preparado e muito mais encaixado do que o conjunto espanhol, até porque o nosso amigo Luis Enrique não favorece muito para esse conjunto espanhol encaixar de verdade, né? Então, não espero tanta coisa assim da Espanha fazendo frente da Itália, não.
E, pois, trazendo pro João, né, como a gente apresentou ele, é o nosso jornalista mais sério, em números, João, estatísticos, dados... A Itália e a Espanha se enfrentaram 9 vezes, seja em Copa do Mundo ou Eurocopa. A Espanha só ganhou uma vez da Itália, que foi o 4-0 da final da Euro de 2012. E aí, nesses 9 jogos, né, importante. E na Copa do Mundo foram 3 partidas de quartas de final em 1900. Ah, não. Foram 2 em 34 e as quartas de final de 94. Então, assim... A Itália é clara favorita, né, nesse jogo, historicamente falando, né, pelos confrontos em competições importantes. Mas é aquela, né, a Espanha tem um ataque que funcionou, é um dos melhores ataques da competição, a gente não pode falar que não funcionou, só que a Itália é um time muito mais encaixado, né, é um time mais redondo. A gente, no caso eu, tenho falado o campeonato inteiro que eu acho esse time da Espanha muito esquisito, cara, eu acho estranho. É um time que tá faltando o Ansu Fati mesmo. Se o Ansu Fati estivesse ali, botava ele num colo ali de um Tolói da vida, de um Palmieri, quem sobrasse pra essa vaga do Spinazzola, pra importunar a vida do cara. Mas essa Espanha, eu não sei.
Por que não convoca o Ansu Fati e convoca...
Ele tava machucado, né?
Mas não convoca o Adama Traoré pra ficar no banco?
Ah, é o Fred dos caras, pô. Não tem o que fazer. Tem o que fazer.
Eu tive uma discussão, só puxando rapidinho para esse ponto do elenco da Espanha, de jogadores que não foram convocados, além do Ansu Fati, que realmente não tinha condição. Eu tive uma discussão com uns amigos essa semana, que muitos defenderam o Luis Enrique, mesmo convocando Pablo Sarabias, Oyarzabal, enfim, e não convocaram jogadores que não renderam, vale destacar isso, não renderam, não rendem em algumas temporadas, mas que possuem potencial maior. No caso do Marco Asensio do Real Madrid, por exemplo. E a gente teve essa discussão e muitos colegas meus de faculdade destacaram que não convocariam, como se o Asensio fosse depreciar o nível da Espanha, né?
De certo modo.
É uma coisa meio intrigante, né? Pensar que Asensio na vaga de Sarabia depreciaria o nível da Espanha.
Gabriel, é o que eu te falo, Gabriel. Eu não gosto de calouro. Entendeu? Porque traz esse tipo de coisa. Entendeu? Os cara achar que é melhor convocar Pablo Sarabia não existe, pô. Não tem como. Não tem. A discussão acaba.
Cara, defender o Luis Enrique já tá errado. Já tá totalmente errado. Pô, o cara só botou o Thiago na prorrogação, rapaz.
Pra bater o pênalti.
Como que faz isso? Ele não bateu. Ou seja, não fez nenhum sentido. A gente ficou zoando no nosso grupo lá, que tinha botado ele só pra bater o pênalti. Nem pênalti ele bateu, jogou 15 minutos, sei lá, de jogo. Nem jogou, acho que em 15 minutos. Pô, tá de sacanagem. Agora, de repente, nesse momento aí, de jogar contra a Itália, é o momento de botar o Thiago já pra jogar os 90 minutos, né? Já entrar com ele, porque repente ele consegue dar essa... um pouco mais de segurança pra Espanha, né? Quem sabe?
Vou até aproveitar
que você puxou... Eu não vou ter essa esperança, na real.
Vou até aproveitar que você puxou o Thiago, né? Que eu vou puxar o João de novo pra falar, né? Dos dados que eu trouxe, do histórico de 9 partidas entre Itália e Espanha. Mas é um jogo muito decidido ali no meio-campo também, né? Porque o trio de meio-campo que a gente falou, de Barella, Jorginho, Verratti... ele é muito mais conciso que Busquets, Koke e Pedri, né, no caso. Esse time da Espanha é muito esquisito. Eu acho um time muito esquisito.
Sim, é muito esquisito. E porque o Luis Enrique, ele tenta emular um pouco do Del Bosque, do... enfim, daquela Espanha de 2008 a 2012, mas falta alguma coisa, que no caso essa alguma coisa é o Iniesta. Que é um meio-campista que vai dar dinâmica e ligar...
Aí falta pra todo mundo, porra, o Iniesta.
Não, beleza. Mas aí você tem o Iniesta que faz essa transição meio-ataque que transforma o time num time dinâmico. Óbvio. Sem o Iniesta, a Espanha é isso daí. Toca, 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 toca e toca. E toca. E é passe de lado, e é passe de lado. Ninguém tenta o quê? Aquela... verticalização. Ah, eu adoro falar verticalização.
Mudamos. Estamos no podcast do futuro agora.
Falta aquela... levar essa bola pro ataque. Então, assim, pode ter um dos melhores ataques porque fez dois jogos ali que desandou fazer gol. Mas ainda assim, são dois pontos fora da curva. Não faz parte do cenário da Espanha. O cenário da Espanha é o Espanha e Suíça de anteontem. Então, é um jogo que tem tudo para ser uma Itália que tem essa dinâmica, que consegue construir o jogo com muita facilidade, chega ao ataque com muita facilidade, porque quem puxa essa bola do meio para o ataque é o Insigne, mas ainda assim tem o Barella que pisa na área, né? O Jorginho consegue quebrar a linha também, né? Dá um passe mais longo de 10, 20 metros ali que chega no ataque, e a Espanha não tem essa construção, não consegue chegar no ataque... com essa velocidade, num passe que desmonte uma marcação que na Itália ela é muito boa. Então eu acho que esse ponto é que é a diferença entre os meios de campo das duas equipes, que é o ponto-chave, né? A gente citava aqui que é o ponto-chave desse jogo. Então é nesse ponto aí, essa passagem do meio pro ataque que tá a diferença entre Itália e Espanha.
E eu acho que assim, pensando, né, tentando pensar num time da Espanha que possa... bater de frente com a Itália, acaba que entra muito no que a gente debateu aqui no programa quando a gente falou do time da Espanha, né? Seria tentar fazer uma... A gente sabe que as formações, elas são só para guiar um pouco ali o time, né? O 3-5-2, 4-2-3-1, enfim. Mas se a Espanha tenta, como vocês falaram, emular um futebol mais moderno, assim, tá? Tentando trazer o Thiago para fazer essa construção, botando as pelicuetas ali para fechar uma linha de três zagueiros, botando algum ala um pouco mais dinâmico. Talvez desse mais um pouquinho mais de trabalho para a Itália, né? Deixasse um jogo mais igual, só que aí fugiria totalmente da característica desse time do Luis Enrique, né? Que não atua assim.
Eu acho muito precoce a gente jogar, por mais que a Euro do Pedri seja... de um nível muito bom, ele é um excelente jogador, ele tem tudo para ser um extra classe, porque tem 18 anos, pô. Então, assim, joga muita bola, Mas ainda assim, você colocar a seleção nas costas dele, é precoce. Então, e ele tá na vaga que é do Thiago, se a gente for olhar. Então, eu acho que o ponto tá aí, você tem um moleque de 18 anos que tá carregando essa seleção, então tá faltando como é que a gente... Casca, né? Ter as costas largas para os jogos grandes. Então, eu não sei se ele tem cancha para poder aguentar. É um excelente jogador. Tem potencial para ser extra classe. Mas eu tô achando meio precoce mesmo colocar essa seleção nas costas dele nesse momento.
É, querendo era, ou não, esse... essa casca vai ser criada agora, né? A gente vai sempre pensando, né, na sequência das seleções, né? Então, eu acho que é inacreditável. Cara, deve ter algum motivo pro Thiago não estar entrando, cara. Não é possível, cara. Porque o Thiago, ele tem duas características. Ou ele vai deixar o jogo muito mais burocrático, que é esse toquinho de lado, esse para-brisa, né? Ficar indo de um lado pro outro até...
Ele é um Diego Giras melhorado.
É, então. Ou ele vai acertar o passe, né? Que é esse passe por dentro para achar os atacantes. Então, assim, o Thiago também, eu só falo muito dele porque é um cara que eu gosto muito de ver jogar. Eu acho que ele ajudaria muito essa seleção. Muito, muito. Mas só que essa seleção tem que querer atacar. A gente fala de um dos melhores ataques da competição, né? Mas é engraçado, porque parece que ela não quer atacar. E talvez contra a Itália, se você não querer atacar, meu filho, aí acaba, nem entra em campo.
E era esse o parênteses que eu queria trazer, na verdade, porque o que o João diz do Pedro ter um talento absurdo, que é o que ele realmente tem, a função que ele desempenha, inclusive, no Barcelona é muito comparada ao que Iniesta produzia quando tinha a idade dele. Não estou falando que vai ser o Iniesta, acho muito difícil que isso aconteça. Mas questão de característica se assemelha um pouco. Mas é interessante a gente pensar que só pelo fato de não ter alguns pilares, como o Sérgio Ramos, como o Thiago no banco, o Ansu Fati, que apesar da idade tem cancha o suficiente para jogar nesse ataque da Espanha com tranquilidade, além de outros jogadores que caíram de nível, pô, o Isco de um ano e meio atrás, se estivesse nessa Espanha hoje, faria uma diferença incrível nesse meio campo na questão de ligar o ataque e defesa, né?
Sim.
O próprio Marco Asensio, que a gente citou aqui. Então, são alguns pilarezinhos que, se o Luis Enrique fosse, assim, tivesse uma característica de... Por exemplo, a gente discutiu isso do Fernando Santos com Portugal, trazendo o João Moutinho para o time, que é um jogador que não tá num nível tão bom quanto já esteve, mas, assim, faz parte daquela seleção. Se o Luis Enrique tivesse um pouco dessa característica, com, por exemplo, o Isco e o Asensio como exemplos, talvez essa cancha, por mais que o rendimento deles, como já disse, não esteja nem perto do que eles podem render, realmente, poderia estar um cenário completamente diferente, e eu, por exemplo, enxergaria o jogo de uma outra forma, tendo esses pilares todos aí à disposição. Então, são quatro jogadores que fariam diferença absurda para posição da Itália jogando contra a Espanha numa semifinal de Eurocopa e na nossa perspectiva também da partida.
E eu ia só completar isso que o Gabi falou. Para mim, pô, tem dois jogadores. Eu acho que essa Espanha, ela entra num lugar que talvez seja uma das únicas seleções agora dessa fase final que a gente questiona as escolhas do professor, né? Sim. Eu acho que todo mundo tem, fala assim, isso aqui não dá pra mudar, no máximo o Verratti e o Locatelli ali na Itália. Aqui, cara, pra mim é um absurdo.
Sempre falarei mal de Southgate.
Não, mas Southgate tá dando uma aula
tá bem demais.
Tá dando uma aula de futebol. Mas, tipo, pra mim, Rodri e Llorente teriam que ser titulares nesse time, e com todo respeito. Não é nem porque eu não gosto do Sérgio Busquets, mas ele representa um futebol que já não condiz mais com a forma dele jogar futebol. Então, tanto o Rodri como o Llorente, e tanto como o Thiago, pra mim já é um meio campo muito mais robusto do que esse que ele vem entrando nesses jogos.
Mas a Euro do Busquets não deve em nada, tá? O nível que ele já apresentou um dia. Então a gente tem que pensar também que o Busquets do Barcelona é quase o mesmo esquema do Bonucci, que a gente falava ali. Fez uma temporada abaixo, não rendeu, mas a Euro do Busquets é uma Euro também que não deve em nada, não. Ele tem sido... Eu acho que muito da Espanha ter chegado até agora é por conta do Busquets. Que eu amo, tá? É só ponto muito
importante. Um que amo, outro que odeia.
Eu amo, sabe? Amo. Pra mim, um dos maiores camisas 5 da história do futebol. E é sem exagero. Pra mim, senta na mesma mesa que o Zidane.
Ele desperta esse sentimento. Ou você odeia o Busquets ou você ama.
É o caráter do cara, mano. O Busquets tem um caráter, assim, bastante duvidoso. Ainda mais quando você assiste o
Tinder,
El Clásico.
Não tô no Tinder, não. Tô assistindo futebol. Eu amo o futebol do Busquets. Mas é pilantra também.
Graças a Deus. Mas aqui, dentro desse confronto, né, por tudo que a gente falou, a gente pode considerar que a gente crê numa Itália finalista, né? Eu acho que dá para a gente concordar unanimamente nisso, a não ser que aconteça uma expulsão à la De Ligt nesse jogo e o jogo mude para a Espanha, ou que a Espanha reforme seu futebol em 3, 4 dias para atacar essa Itália e tentar ganhar a partida, né? Mas a gente pode fechar que estamos com a Itália na final.
Inclusive, se a Espanha continuar jogando desse jeito sonolento, eu torço para que seja tipo Inglaterra e Ucrânia, 4-0. Não tô nem aí. Boa. É isso.
Então, Julinha, eu adoro que você já traz o gancho. Já que a Julinha falou de Inglaterra e Ucrânia, vamos para o próximo confronto, né? Que é Inglaterra e Dinamarca na quarta-feira, dia 7, às 4 horas, né? Os dois jogos são às 4 horas.
Este perfil está fechado com Dinamarca, tá? Só antes de qualquer coisa.
Inglaterra e Ucrânia não fugiu muito do que a gente esperava, né? A gente falou, se a Ucrânia... Não tinha o que a Ucrânia fazer. Ela ia se fechar, a Inglaterra ia atacar muito e deu no que deu, 4-0, sem sustos. E é isso, chega empolgadaça para essa semifinal contra a Dinamarca, que vai ser um jogo muito difícil, né? Um jogo em aberto, eu acho que muito mais em aberto do que Itália e Espanha, mesmo com esse favoritismo da Inglaterra. E só para ressaltar, né, para fechar meu curto comentário sobre essa partida, o Harry Kane, né, contra tudo e todos, de fato, tendo decisivo em jogos que dependem dele, né? Fez o gol contra a Alemanha, fez 2 gols ontem contra a Ucrânia, né? Não só os gols, mas jogou muito bem contra a Ucrânia. Então, assim, ele chega confiante num momento que o atacante, como a gente estava falando do Immobile mais cedo, né? Que tá sem muito essa confiança, tá nessa pressão de fazer um gol por ser o 9 da Itália, de um time que ataca bastante, de um time que constrói, e ele não consegue fazer esse gol. A Inglaterra conseguiu, né, tirar esse peso das costas com basicamente todo o seu poderio ofensivo, atuando bem, né, contra a Ucrânia, porque embora fosse uma seleção muito mais fraca, né, se fechou muito e podia ocorrer do time não conseguir criar, o que não foi o caso. Então, aí desse confronto, cara, sinceramente, tanto de Dinamarca e República Tcheca, Inglaterra e Ucrânia, vou abrir para os senhores falarem o que quiserem, não vou deixar aqui dividido ou demandado certinho para cada um, porque foram os jogos que menos trouxeram coisas novas, né, para a gente debater. O primeiro tempo de Dinamarca e República Tcheca foi muito importante, foi muito emocionante, tal, foi onde o jogo foi decidido. O segundo tempo foi muito ruim, muito morno. E Inglaterra e Ucrânia foi aquilo que a gente está falando agora, né? Nada fora do comum, a gente sabia que a Ucrânia ia apanhar. Então, só para fechar meu comentário, embora eu queira muito essa Dinamarca na final, né, por causa de todo o ocorrido com o Eriksen, eu acho que um Itália e Inglaterra numa final de Eurocopa, essa Itália e essa Inglaterra, é tudo que a gente quer ver.
Posso? Só uma questão. Essa Inglaterra não me enche os olhos. Não me enche os olhos por uma falta de repertório. Se a gente for olhar os gols de ontem, né, especialmente os 3 últimos gols, né, 4-0, 3 gols de cabeça, sabe? Bola no pagode, a defesa da Ucrânia, que tem um sistema defensivo, especialmente na bola aérea, mais delicado, acabou entregando, sabe? Então, eu acho que falta repertório, especialmente...
Mas aí, olha só, mas aí você tá... não é que você está, né? Estou discordando diretamente do senhor, do relator. Mas os gols que saíram da Inglaterra talvez seja o caminho do ouro contra a Itália, que são essas jogadas de lado, entendeu? Você sair um pouco do centro do campo, que é onde a Itália é muito forte, e botar um pouco mais no lado, que é onde a Itália não foi atacada praticamente, né? A gente não viu a Itália tomar gols, basicamente, e a gente não viu times conseguindo atacar a Itália pelos lados. Então, por isso que eu falei que a Inglaterra e a Itália é um jogo que a gente quer ver, porque elas se equilibram, né? A Inglaterra tem um estilo de jogo que a Itália não enfrentou ainda, a Itália tem um estilo de jogo que a Inglaterra vai ter muita dificuldade de jogar, então tem tudo para ser um jogo em aberto, entendeu? Não necessariamente que enche os olhos, mas por características do que eles estão mostrando nessa Eurocopa, eu acho que é o que mais vai ser divertido da gente ver.
Mas você está diminuindo a minha colossal Dinamarca já colocando a Inglaterra na final. Você será cobrado pelos deuses do futebol, tá?
Se a Dinamarca for, a gente sabe que vai ser vice. Não tem como.
Só complementando o Vitor rápido, quem a gente não viu tomar gol foi a Inglaterra, no caso.
Não. Sim, não tomou gols. Mas vocês entenderam o que eu falei.
Sim.
Vocês entenderam o que eu falei.
Hoje não, hoje sim. Mas só para completar, eu tenho muito pé atrás com as opções de jogo do Southgate, porque ele tem poderio para jogar muito mais bola, ter muito mais opção. Você bota o Grealish, você bota um Sancho para jogar, e ele não usa essas opções, sabe? Ele poderia estar muito mais tranquilo nessa Euro, muito mais tranquilo, sabe? Mas aí tá querendo um futebol mais pragmático, um futebol mais sisudo, com mais cara de Inglaterra do que ele tem em mãos. Então, eu acho que isso pode pesar um pouco, mas um outro lado disso é que ele pode mudar o jogo a qualquer momento. Ele sai desse futebol pragmático, coloca o Grealish, que é um jogador espetacular. Eu estou aqui para amar Jack Grealish, que mostrou isso quando o jogo apertou e ele precisou fazer... eu esqueci qual foi o adversário aqui agora.
Alemanha.
Contra a Alemanha. E quando o Grealish entrou, outro jogo, sabe? Com muito mais dinamismo, com muito mais opções de ataque, tenta um passe por dentro, tenta um passe abrindo para os laterais. Um ponto muito importante, Luke Shaw, desde a chegada de Alex Telles ao Manchester United, resolveu jogar bola.
Aprendeu, viu um treino e aprendeu.
E aí acabou com a carreira do Alex Telles, que a gente achava que ia jogar bola no Manchester United, e acabou comendo um banco absurdo, porque Luke Shaw resolveu jogar bola e tem jogado muito nessa Euro também.
Tá jogando muito mesmo.
Então, eu acho, inclusive, que nesse contexto é o principal jogador da Inglaterra hoje, é o Luke Shaw, porque sai muito... A jogada da Inglaterra é toda pelo lado esquerdo, né? Com o Shaw e o Sterling, né? Que também tem feito uma excelente Euro, apesar das minhas muitas ressalvas com ele. Então, assim... É um time que pode apresentar mais do que tem apresentado. E essa é a preocupação para esse jogo, né? Tanto contra a Dinamarca, como com a possível final.
Que à vontade aí, senhor.
O Luke Shaw tá tão minado com essa temporada dele no United que nem a mandiga do Mourinho tá conseguindo pegar nele, cara. Porque o Mourinho vai, fala do De Boer, cai a Holanda. Aí agora, o Shaw, inclusive, deu uma entrevista recentemente e diz que o Mourinho não tira o nome dele da boca, né? Porque o Mourinho toda hora tá falando do Shaw, coitado. E agora que ele consegue atingir um nível que a gente esperava dele, né? Quando ele chegou no United do Southampton, se não me engano, minha memória agora tá falhando em relação ao time que ele era antes do United.
É o Southampton mesmo.
Mas ele chega com uma expectativa gigantesca, né? E ele não entrega nada nos primeiros 2-3 anos. E logo depois que sai o Mourinho, tem aquela transição com o Solskjaer, ele ganha espaço com o Alex Telles, né? Como vocês disseram aí. Às vezes ter um concorrente ali muda a cabeça do jogador completamente, né? E interessante uma observação do ataque da Inglaterra em determinada parte do jogo. Sterling, Kane e Grealish, que pode ser um possível ataque do City na próxima temporada, né? Então a gente imagina, Grealish jogando muita bola, como o João disse, né? Eu também sou fãzaço do futebol dele, acho que desempenha uma função muito diferente e muito singular que a gente tem hoje no futebol em si, né? Porque é um jogador que pode sair da ponta para o meio e tem a característica de o arranque rápido, bom passe, e ele arma muito bem, né? Eu o vejo como um 10 mesmo. Não aquele clássicozão que é um pouco mais lento e tal, mas ele é um 10 de verdade.
Sim, sim.
Então, eu tenho uma expectativa muito alta em relação a ele e acho que pode ser interessantíssimo esse jogo contra essa semifinal contra a Dinamarca, porque eu acho que vai exigir muito mais do time do Southgate em relação ao contexto ofensivo, porque a Dinamarca em si, a gente até relatou isso em outros episódios, tem uma defesa muito bem organizada e com nomes que estão crescendo, né? O Maile, Kjaer, que tem sido destaque no Milan e, novamente, se destacando na Eurocopa, Vestergaard, que também vai bem, então, o Schmeichel no gol. Então, assim, um time muito, muito rico defensivamente e pode acabar exigindo, literalmente, o que o João trouxe aqui, que eu também concordo na questão de falta de repertório, pode exigir muito mais repertório da Inglaterra. E para fechar, uma observaçãozinha com relação ao Sancho, só foi ele fechar com o clube inglês que ele virou titular, né?
It's coming home. Falando, tá crescendo, a gente tá ignorando o fator de que essa Inglaterra vai jogar em casa até a final, galera. Então, quer dizer...
Isso aí entra muito em pauta, né? Porque é uma motivação a mais, né? Os caras ficaram aí, o quê? Quase um ano e meio sem torcida, até que na Premier League voltou já um pouquinho antes. Mas é diferente, né?
Exatamente.
Isso aí conta muito. Como conta também para o adversário, né? O adversário pode tirar a motivação disso também, né?
E ainda mais para a torcida da Inglaterra, né? Os ingleses têm um hábito de jogar contra a Inglaterra em determinados momentos da partida, porque...
Mas só uma coisa sobre a torcida que eu vi hoje, antes da gente gravar, inclusive, é que vão ser permitidos 60 mil espectadores, né? Nas duas finais e na final. Essas duas semifinais e... Afinal, são na Inglaterra e a taxa de Covid na Inglaterra tem aumentado bastante por causa da Eurocopa, né? Então, querendo ou não, é uma situação bem conflitante, é algo que eu acho que daqui a alguns meses a gente vai descobrir que não era para ter sido feito, né? Tinha que ter esperado mais um pouco, porque a questão das torcidas nos estádios dentro do campeonato inglês era algo muito específico da cidade, né? Então, se a cidade se sentisse bem... ela sentisse bem não, né? Se a cidade estivesse segura para receber 10, 15, 30% das capacidades dos estádios na Premier League, eles estavam fazendo. Se aumentasse um pouquinho, eles já tiravam logo depois. Era algo muito mais controlado ali, numa situação que é totalmente diferente da do Brasil, né? Mas por ser uma situação que está ficando cada vez mais segura, se você bota em 3 dias, pelo menos, 180 mil pessoas, né? Vagando pela cidade, mas ainda mais as pessoas que percorreram a Inglaterra nessa Eurocopa toda, nesse mês inteiro, acho que daqui a alguns meses a gente pode perceber que não foi uma das melhores ideias os estádios cheios nessa Eurocopa. Acho que a gente devia ter esperado mais.
Esse ponto que o Vitor falou é importante, porque a Inglaterra não era nem na Premier League, Vitor, eles estavam testando público nesses jogos de Copa, assim, e era muito seleto o público, era, sei lá, 10% da capacidade do estádio e não eram nem com torcedores, eram com convidados de pessoas que moravam próximo ao estádio. Então é tipo você sair de uma extremidade e ir para outra extremidade, né?
Mas é brasileiro que não tá nem aí para Covid, né? Sim, aquela famosa síndrome de vira-lata, que o brasileiro não tem educação, o brasileiro é um monstro, não sei o quê. Cara, não que não seja, mas não é só o brasileiro que não tem nenhum tipo de noção do problema.
Teve uma notícia, não sei se foi na primeira ou na segunda semana da Eurocopa, que... cara, eu vou chutar um país, tá? X, sei lá. 300 pessoas saíram da Finlândia. Se bobear, acho que foi Finlândia. E foram pra Rússia, sabe? Das pessoas que saíram pra Finlândia e foram na Rússia ver o jogo, 300 delas voltaram infectadas com Covid, né? Então, assim, é algo que... pelo visto, vai se potencializar muito ainda na Europa. Então, a gente fala da competição o tempo todo, né? A gente está falando basicamente dos jogos, né? Mas esse contexto é muito importante porque aqui no Brasil, como o João acabou de falar, né? Nessa síndrome de vira-lata, a gente não, né? Os governadores, o corpo responsável quer imitar tudo da Europa, né? A gente vê técnico aí... defendendo volta de estádio, a gente viu o Flamengo defendendo volta de público ao estádio, numa situação que é 10 vezes pior, e lá vai piorar. Então, assim, esse ano de 2021 ainda demorar muito para acabar, muito.
Exato, e ainda a gente pode linkar uma coisa com outra. A gente lembra no começo da pandemia o que foram aqueles jogos de Champions League, né, tanto Atlético de Madrid, enfim, aquilo ali foi crucial para o aumento de números nas cidades envolvidas. Então a Euro é a mesma coisa, esse aumento de casos na Inglaterra não é só pela variante Delta, como eles dizem, também por essa quantidade, porque não vem, a Inglaterra não vem só da Euro, né? A Inglaterra teve uma final de Champions agora também, que foram diversos e diversos ingleses para Portugal assistir os jogos, que em Portugal não estava nem tendo
muita gente circulando, né,
futebol com torcida. Então, quer dizer, tem esse ponto também. Eu citei, voltando um pouco pro campo, mas nem tanto, a gente já elogia o Jack Grealish há 2, 3 episódios, e principalmente suas panturrilhas, mas o Jack Grealish, ele é um dos grandes inimigos do OMS também. O Jack Grealish já foi pego algumas vezes furando quarentena, uma delas, inclusive, ele bateu de carro. Então, foi um caso grave lá na Inglaterra. que as pessoas, o próprio Aston Villa teve que se posicionar em relação a esse caos do atleta, né? Mas o que eu ia destacar dessa Inglaterra é a volta do Mason Mount, né? Assim, não fez uma grande partida nesse jogo contra a Ucrânia, mas é um jogador que tem um potencial para mudar o jogo também durante, né? O Southgate, ele vem trocando muito o time, né? Esse último jogo, a gente falou no último jogo, antes do jogo com a Ucrânia, jogou com 3 laterais, quase 4 laterais dentro de campo, agora ele volta jogando no 4-2-3-1, então ele tem apresentado umas variações táticas, como o Gabi falou, trouxe o Sancho para ser titular, foi só fechar com o Manchester United que ele virou titular.
Rapaz.
Tem isso, né? A Inglaterra valoriza muito os jogadores que jogam no seu campeonato nacional. E, por exemplo, o Calvert-Lewin também entrou nesse jogo, o Marcus Rashford entrando, o Henderson tem entrado em todos os jogos, o Bellingham também entrou. Então, quer dizer, além desses nomes e da versatilidade, eu volto a reforçar que esse meio campo para mim na Inglaterra é um dos meus favoritos, com o Declan Rice e o Phillips. Assim, é um meio campo que para mim é crucial, é mais crucial a Inglaterra não estar tomando gols por conta da defesa, mas sim por causa desses dois volantes que seguram muito a barra ali do Maguire e do Stones. O Stones vem fazendo uma excelente Eurocopa, tanto ele quanto o Pickford, Pickford que vinha sendo contrariado e odiado porque o Pickford não estava sendo nem cogitado para ser titular no Everton, que dirá na seleção inglesa. Então, mas eu boto muito na conta desses clean sheets, né? Esses jogos sem gols aí da Inglaterra, tudo na conta desses dois volantes que vêm jogando muito. E sobre o jogo da República Tcheca e Dinamarca, eu venho aqui a público pedir desculpa para toda a nação tcheca, porque eu tinha me comprometido, né? Eu falei, eu não vou assistir nenhum jogo da República Tcheca.
Você assistiu?
Aí eu sentei a bunda pra ver. E aí, deu no que deu, assim. Mas, assim, em minha defesa, eu comecei assistindo no segundo tempo, que foi o melhor momento da República Tcheca na Eurocopa, né? Porque os caras começaram on fire desde o minuto 1, assim.
Sim.
Atacando muito, o gol cagado do Chic lá. Mas foi isso, né? Foi bom enquanto durou pra República Tcheca. Quebrou também uma estatística gigantesca contra a Dinamarca, né? Quer dizer, a Dinamarca quebrou contra a República Tcheca, que eles eram fregueses da República Tcheca. E é isso, né? Eu não preciso nem... Eu tô aqui no chat do nosso Discord desde a semana passada, botando figurinhas e coisas do It's Coming Home. Então, minha torcida está clara pra Inglaterra, tanto nesse duelo contra a Dinamarca, quanto na final contra a Itália.
Só pegando aí o gancho disso que o Igor falou sobre o meio-campo da Inglaterra, eu acho que realmente Rice, Mount e Phillips são super importantes para esse time da Inglaterra. O Mount até jogou menos, mas é um cara que pode ser acionado quando for necessário, assim, mas o Phillips e o Rice estão fazendo uma Euro muito boa e fizeram temporadas boas. E para defender um pouco o Southgate, que a gente tanto sacaneia aqui, que ele é louco e tal, cara, esse meio para frente da Inglaterra é muito qualificado, tanto os que estão jogando quanto o banco, então é difícil escolher ali entre eles, né? Eu entendo que essa opção pelo futebol mais burocrático é realmente uma escolha, porque é onde o futebol inglês vê mais segurança, sabe? Muito ali para não sair do controle, essa coisa de não levar gol e tal, e conseguir estar sempre dentro do esperado, sabe? Eu acho que a burocracia tá aí e talvez o segredo seja realmente isso, como o João já falou lá no início, que é entender bem o que está acontecendo ali em cada jogo e aí poder colocar o Grealish em um momento que vai ser crucial, ou então até fazer outras escolhas, como nesse último jogo o Southgate teve a oportunidade de colocar outros caras, e que é isso, tipo, é qualidade, a qualidade existe ali, então eu acho que é tranquilo de fazer essas mesclas, é super ok, e eu me surpreendi até com esse resultado de 4-0, não esperava que a Inglaterra fosse golear assim, justamente por conta dessa burocracia que eles fazem questão, mas enfim, foi ótimo. Vou até destacar também o Maguire, que eu falo mal dele a minha vida inteira, né, torcendo pro Manchester United, fica muito difícil não reclamar dele, e aí ele entrou aí já nessa lista junto com o Luke Shaw, que eu super fico super feliz de dar o braço a torcer pelos dois, porque os dois estão fazendo uma ótima Euro. O Luke Shaw já vinha, né, muito bem no United, mas agora o Maguire é surpresa. E aí ainda teve gol com passe do Luke Shaw e gol do Maguire. Pronto, tá maravilhoso. E só falando rapidamente sobre a República Tcheca e a Dinamarca, cara, eu acreditei muito que a República Tcheca fosse conseguir alongar o jogo de verdade, porque teve um momento ali que o ataque contra a defesa estava super hard, mas a Dinamarca mostrou que tem essa cura e que vai ser até um desafio mesmo para a Inglaterra. Não sei, talvez essa coisa aí de definir muito na bola aérea e fazer gols relativamente práticos possa até ajudar a Inglaterra nesse jogo, mas com certeza estarei torcendo para a Inglaterra. Já falei com todo mundo o medo que eu tenho da Inglaterra cair para a Dinamarca, porque é a cara da Inglaterra esse tipo de coisa.
Então é isso, né?
E tomara que aconteça. Amém. Dinamarca,
ah, não, estaremos... cara, que...
falamos muito de Inglaterra e pouco de Dinamarca. Tá, precisamos falar sobre Darmstadt,
o melhor
jogador dessa Euro.
Mas é porque a Dinamarca, aqui no programa, a gente já dissecou ela inteira. E a Inglaterra tava faltando
nunca
esse,
é demais,
essa
nunca
faísca.
Nunca é demais falar sobre
a gente não sabia o que, que a Inglaterra ia ser em campo com a doideira do Southgate.
Exato. Mas eu acho que é isso. Se vocês tiverem aí mais alguma observação a fazer antes de eu fechar, a hora é agora.
É a hora do palpite, não?
É a hora do palpite.
A gente fechou com Itália, né? No confronto da Espanha e Inglaterra e Dinamarca. Já dá o seu palpite aí, João.
Puxar porque é zebra.
É.
Ah, eu tô aqui fechadão com a decisão Itália e Dinamarca.
Você, Itália. Gabi?
Eu vou de Harry Kane marcando de novo, que eu disse a todos que ele seria decisivo nessa reta final e ele me ajudará nessa.
Acabou, o João tá sozinho. Julinha, você vai de quê?
Tem nem como, precisa responder.
Igor tá mandando
eu
meme
com
um
o
mês inteiro.
Mesmo. Eu quero o Harry Kane.
A merda é que a gente cutucou o Harry Kane, galera. Era pra deixar quieto. O problema é que o homem saiu da jaula, pô.
Vocês aí.
Mas ele só tava esperando o momento dos jogos mais decisivos pra aparecer, gente. Ele gosta de mata-mata, é isso.
Ele gosta
será,
do
Lockwood. Será excelente ganhar essa aposta sozinho.
Então é isso, fechamos.
Isso que é meu medo.
Fechamos
vale um pix, hein? Vale um pix do 4-2-3-1 pra mim.
Vale. Pix de... Eu tenho 5 centavos. Quem quiser ajudar aí com o resto, pode ajudar. João, muito obrigado aí por ter disponibilizado seu tempo nesse domingo de manhã, enquanto você assiste ainda, né, Fórmula 1. Onde as pessoas te encontram, fala um pouquinho do Lacantia também, fala um pouquinho do seu trabalho, fique à vontade, tá?
É sempre um prazer, especialmente quando eu não sou ligado do nada, tá? Eu gosto porque...
Tem assim, esse episódio, eu tava vendo ele ontem.
Esse episódio é maravilhoso, cara.
Arsenal, Chelsea e o caso Messi.
O caso Messi.
Vou botar aqui na descrição, tá? Eu sempre acabo puxando episódio antigo, a gente liga pro João simplesmente do nada e ele já... Mete o bronco, é bom demais. E o Myron também, ele entra do nada no programa, ele pede pra gente esperar um pouquinho e entra de vez pra gente terminar o papo. Esse dia o
Myron tá meio sumido agora como scout do Internacional. Saudades de ler conteúdos dele.
Saudades.
Mas a gente, é sempre um prazeraço, tá? Tá aqui, sócio, espero ser chamado mais vezes. Fazer um super episódio da decisão. Se tiver online, eu tô online, cara. Só chamar. Pra quem tá acompanhando a gente, só me seguir, JVNunes_ em todas as redes sociais, Twitter, Instagram. E a gente tem o Cancha, né? O Cancha que passou por uma reformulação, porque a gente foi derrubado pelo Twitter. E infelizmente.
Não teve como
chamar o Eurico Miranda pra subir no tapetão, cara. A gente caiu e ficou igual o Cruzeiro. Ficamos por lá mesmo. E aí agora é @canchafc, quem puder seguir a gente lá e dar uma moral.
Sigam.
A gente já vai voltar com a segunda temporada do podcast, já estamos elencando convidados. Ontem eu tive com um deles, né, ele topou.
Boa.
Então, posso dar um spoiler? Com quem?
O programa é teu, né?
Sei lá, né? Então, ontem eu tive com o Alexandre Matos, então a gente possivelmente vai gravar um episódio com o Alexandre Matos. E a gente espera que seja... A primeira temporada foi muito boa, cara. Gostei muito. Então, Quem quiser acompanhar, é só seguir lá, twitter.com/canchafc. Valeu,
então,
gente.
Então é isso. Valeu, João. Muito obrigado aí. Estamos aí, né? Se quiser também convidar um de nós para seus programas, estamos aí também. Julinha, Igor, Gabriel, boa tarde para os senhores. Um bom domingo. Bom dia ainda, né? Estamos de manhã, mas um bom restante de domingo aí para vocês. E eu os vejo, né, na quinta-feira para a gente gravar sobre esses confrontos da semifinal e a nossa expectativa da final.
É isso, um beijo, galera. Assim, eu vou só fazer um pedido. Parem de usar máscara de pano, PFF2 farmácia. Na moral, eu tô ficando incomodado com essa galera com máscara de pano dobrada, pegando elevador comigo.
Julinha, boa tarde aí, especialmente para a senhora. Daqui a pouco temos o nosso queridíssimo Fla-Flu. Então, espero que nenhum de nós saia satisfeito.
É só alfinetada que eu tomo nesse, né, programa, brincadeira.
É o mais provável, nenhum de nós dois sair satisfeito desse jogo, Julinha.
Eu
quem
concordo.
Ganhar vai perder, e quem perder vai perder mesmo.
Ai, que saudade de ter presidente.
É isso, gente. Valeu e um beijo.